Ih, esqueci tudo que eu ia falar. Sejam muito bem-vindos ao Afrocentrício, podcast que é de origem preta com destino voltado à origem. Meu nome é Tayara Andrade.
Meu nome é Alexandre Fernandes.
E nós temos ao nosso lado o mais novo integrante do Afrocentrício, que é o Nício. Se apresente, Nício, por favor.
Então, sou o Nício, sou estudante de jornalismo da Estácio. Trabalho com alguns tipos de dança, como samba, dança afro. E estou muito feliz de estar participando desse projeto. Obrigado pelo convite. Obrigado.
Mais um pro time. E a gente tem dois convidados aqui. Se apresentem, por favor.
Bom, galera, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou estudante de veterinária lá na UF, eu moro aqui em El Castillo, que não, né? Ali em El Castillo.
E
tô bem feliz também de ter sido convidado pra fazer parte desse projeto bem bacana, e é isso.
A gente também tá muito feliz de receber vocês.
Meu nome é Renan, tenho 22 anos, faço fisioterapia no Instituto Federal em Realengo, debato sobre masculinidade há um tempo. Em janeiro eu tive a oportunidade de fazer um curso de entendimento de masculinidade com o Caio César, o Geocaio da internet. E
Famosíssimo.
Inclusive, abraço o Geocaio, @Geocaio no Twitter. E eu tô nesse debate de masculinidades porque eu acredito que nós homens precisamos estar diretamente no debate sobre gênero e principalmente nós como homens pretos. Então, nada evolui se a gente não tiver à frente.
Exatamente.
Para algumas pessoas pode parecer obviedade, né, falar sobre masculinidade, mas o óbvio também precisa ser dito, né? A gente não perguntou quais são seus pares. Quais são seus pares, Luiz?
Então, me explica.
Seus pares, quem é que tá com você na sua trajetória? Que você fala, caraca, eu tô nesse lugar por causa dessas pessoas, junto com essas pessoas.
Ah, sim. Primeiramente, minha irmã Lídia, que é, tipo assim, a minha referência como pessoa, apesar dela ser mais nova, né? E ela me ter como referência, ela é mais referência pra mim, eu acho, do que eu sou pra ela. E o fato dela me ver como referência, eu acho que faz eu sempre querer ser melhor, né? Em tudo que eu faço. Porque eu penso, cara, tem alguém que se espelha em mim, tem alguém que o que eu fizer vai afetar a forma como ela vê o mundo ou como ela vê as coisas. Então eu tento sempre dar o meu melhor pra poder ensinar coisas boas pra ela. E indiretamente eu acabo também colhendo isso, né, pra mim depois. Então, com certeza, sim. Ela é a pessoa que mais me inspira a fazer tudo.
Quantos anos ela?
A minha irmã tem 20.
20 anos.
É um fez neném. 21, na verdade. Fez 21 em março agora.
Ela é um neném.
É.
E você, Renan? Quais são os seus pares?
Então, primeiro minha mãe, dona Márcia, Márcia Cristina. Se não fosse por ela, cara, nem sei, assim. No debate de masculinidade tem vários. Eu peguei aqui minha lista. Porque senão as pessoas vão ficar muito chateadas.
Tem que vir com a colinha.
Tem que vir com a cola. Aí tem Cássio, Fred, Gabriel, Lincoln, André, Thiago, Vitor, tem Brian, tem o Ari, tem muita gente muito importante nessa caminhada.
Salve pra essa galera aí.
E você, Anísio? Você não falou quais são seus pares?
Primeiramente, né, minha mãe, que ela acompanha e apoia todas as minhas maluquices. Uhum. Eu tô sempre com esse lance de dança, me metendo em algum projeto diferente. E ela vai junto, ela apoia, se joga em tudo quanto é coisa junto comigo.
Uhum.
Meu pai também é muito importante, ele é mais sisudo, ele é mais, né, mais fechado, mas...
Cuidado com o que você vai falar, que ele pode ouvir o podcast, tá?
Mas aí fica tranquilo. Mas ele apoia, ele é do jeito dele lá, meio doido, mas ele apoia.
É legal ter a família como referência, não é sempre que dá pra ter, mas é bom que a gente tá em sintonia. E qual é o tema de hoje?
Masculinidades. Essa vai ser a minha voz e masculinidade, o resto vai ser só os boys falando.
Ah,
vamos
claro
lá.
Que não, é legal ter uma visão de fora.
Sim,
também.
Claro.
Então, pra falar disso, nós somos quatro homens aqui, né? E Itayara.
E Itayara.
Não fui.
Não, tudo bem, amigo. Eu levo no deboche.
A gente tem quase um teólogo aqui, né, na verdade.
Dá pra explicar de forma bem simples o que é? Porque tem várias masculinidades, né?
Tipo... Assim, eu costumo falar que quando a gente vai falar de masculinidade, primeiro a gente tem que entender um pouco mais, né? Todo mundo acha que é uma masculinidade, que machismo é masculinidade. E existem várias confusões, assim, acerca desse tema. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que, primeiro, existem vários tipos de masculinidade. Então, a masculinidade minha como homem preto é diferente do homem branco. É diferente, eu como cis é diferente do homem trans, eu como hétero do bissexual, do pansexual, enfim. E é importante entender que existe uma masculinidade que é a masculinidade hegemônica. E essa masculinidade hegemônica, ela é a masculinidade que vamos dizer assim, ela comanda, ela dita o que é a masculinidade hoje, né? Uhum. Infelizmente. Quem é o homem hegemônico, né? Que performa essa masculinidade hegemônica? O homem branco, hétero, cis, geralmente classe média para cima. O problema é que ela tende a ser uma masculinidade muito violenta e muito nociva, tanto para as mulheres, obviamente.
Sim.
Principalmente. Entretanto, ela é muito nociva também para nós homens. Porque sempre que a gente faz masculinidade, a gente tem que entender que ela é performática. Então a gente está sempre performando a nossa masculinidade. Eu posso escolher ter a minha masculinidade, que é como em preto, que é como eu nasci, é o que eu sou, é o que eu aprendi. Só que o tempo todo a sociedade nos coloca que a gente tem que ter determinadas condutas. Então, se eu for pensar assim, eu não me considero um cara agressivo para algumas coisas, menos para tacar fogo no racista. Mas assim, essa masculinidade branca, ela tende a nos tornar mais agressivos, ela tende a tornar a gente homofóbico, ela tende a que a gente propague o machismo. Isso é péssimo, assim. Ao decorrer a gente vai falando mais,
vai senão, falando mais sobre.
A gente tem, né? O que a gente conhece, a gente já cresce com aquela coisa de que o homem tem que ser forte, o homem tem que ser competidor, ele tem que ser dominador, ele tem que ser líder.
Então, não
ele
pode
só
chorar,
tem que ser. Sabe? Acho que é uma série de estereótipos. Uhum. O homem só tem que. Ele não pode falhar nunca. Essa pressão de que não pode falhar nunca, ou que não pode demonstrar seus sentimentos, demonstrar suas fragilidades, seus medos, isso é muito prejudicial.
Eu acho que consequência disso, né, a gente vai crescendo meio que retraindo tudo que a gente sente, né? Se privando de alguns sentimentos, de falar tal coisa ou agir de tal maneira, porque desde sempre já foi muito predito, muito moldado que tem que agir dessa maneira, tem que agir dessa maneira e não pode agir daquela. Assim, eu pelo menos só tive ciência disso depois de adulto, e a gente vê as consequências disso, né? A gente para pra observar, a galera a nossa volta, eu principalmente, a galera mais nova, criança, e assim, você fica olhando com um olhar mais delicado de como poderia ser diferente se não tivesse tanta imposição.
Eu lembro assim, eu considero, né, que eu tive duas fases, né, dividi em três períodos na minha vida assim, até hoje, que quando eu era mais novo eu sempre fui uma criança assim, muito sensível, eu chorava mesmo qualquer coisa, se falasse grosso comigo eu já ficava, até os meus 10, 11 anos mais ou menos, eu fui bastante assim. Eu, com os 11 anos mais ou menos, eu comecei a andar com a galera que era um pouco mais velha, né, com os garotos mais velhos e tudo mais. E eu lembro que eles criticavam muito esse meu jeito. Enfim, ficavam me ofendendo. Aí falavam que isso tinha a ver com a minha sexualidade e aquelas ofensas, né? Não sei se pode falar aqui, viadinho, essas coisas todas, né? E falavam, porque age que nem homem, que não sei o quê, porque homem não faz isso, homem não faz aquilo. E eu era novo, não conseguia entender, né, bastante coisa. E eu lembro que eu cheguei pra um dos caras mais velhos que andava com a gente, ele já tinha uns 40 anos, e eu perguntei uma vez, pô, Valmir, você acha que eu não ajo igual homem? Tipo, por isso. Porque realmente, aquilo era brincadeira, né, em forma de brincadeira que eles faziam, mas acabava entrando na minha mente, porque eu era muito novo, eu ainda não sabia sobre essas coisas, não sabia ainda quem eu era, né. Isso me afetou bastante. Então, a partir daquilo ali, daquele momento, eu comecei a reprimir muito aquilo em mim. E foi uma fase, assim, da minha adolescência, foi uma fase que eu acabei perdendo totalmente aquela minha sensibilidade. Não perdendo, né, mas reprimindo bastante ela, e foi muito prejudicial pra mim, porque eu tinha que esconder sentimentos que eu tinha, vontade, sei lá, de chorar, ou coisas básicas às vezes, né, mas que falam que, ah, porque o homem não pode chorar, o homem não pode fazer essas coisas, então...
Nunca pode.
Mas, tipo, eu queria fazer isso, sabe, então, e seria bom pra mim colocar aquilo pra fora, por que, que eu ia ter que ficar guardando, né? Até coisas, por exemplo, eu escrevia poemas antigamente, quando eu era mais novo, eu escrevia bastante, e eu parei de escrever, porque eu achava, dando ideia pra sentimento, escrevendo essas coisas é bobeira e tal, e aí, agora, depois dos 18, mais ou menos depois dos 20, anos mesmo, que aí eu comecei a entender melhor, é mais cultural, né, tipo, é como é formado, né, ao longo do tempo a nossa masculinidade, não sei, e aí eu comecei a procurar entender melhor, eu, tipo, não, cara, tipo, eu quero chorar, então eu choro, aí eu voltei pra primeira fase, que é tipo a fase de chorão, hoje em dia se fala grosso comigo, eu começo a chorar de novo.
Pois é, tudo uma construção e desconstrução, né.
E assim, o Renan falou de performance, né, e bate muito com a frase que eu acho que é comum pra nós, talvez pra galera que tá ouvindo, né? Tipo, faça igual homem ou não faça igual homem. Ou seja, você tem que performar igual homem, você tem que agir igual homem. O que é ser um homem, né? O que é o igual ao homem? Quem é esse homem? Que personagem é esse que tanto foi falado, né? Mas é um modelo de agir e de pensar que tá muito intrínseco ali, tá muito firme, né?
Que é o homem branco. Esse perfil, ele é o homem branco. E, então, quando a gente se reúne pra discutir sobre masculinidade preta, a gente tá buscando um resgate. Todos os dias vezes eu acordo e faço uma escolha de não performar essa masculinidade hegemônica, essa masculinidade branca, que ela é muito nociva. Eu não podia deixar meu cabelo crescer, porque isso não era coisa de homem, sabe? O que, que é coisa de homem? Coisa de homem é bater na mulher quando chega em casa. Tem diversas questões que a gente começa a entrar em conflito, e se torna um conflito interno muito grande, porque quando você para pra pensar e faz exatamente essa pergunta, tipo, quem é esse homem? E aí você vê que, sei lá, tua vida é uma mentira. Assim.
Nossa, deve ser pesado isso, né?
Pesado, né?
E assim, acho que ainda caminhando lado a lado desse assunto, né, da masculinidade hegemônica, a gente ainda tem aquele de, pô, cara, você é negão, não pode agir assim.
É, né? E ainda tem a sexualização também do homem negro.
Sim, tem tudo isso, tipo, se você tem menos de 20 centímetros, você não é um cara preto. Tem isso. Falei, de
eu falei, eu pensei, né?
Questionamento ou não. Mas assim, são coisas que isso já é um asterístico, né, do homem preto, não tem que carregar. Mas é imposto pra ele e ele é legal ele se. É legal tomar ciência e se desprender disso, né? Mas é um processo um pouco complicado, não é tão simples.
É, assim, já que você tocou nesse assunto, é muito complicado, porque a gente, ao mesmo tempo, quer se beneficiar disso, dessa questão de quantos centímetros e tudo mais, porque, assim, a sociedade é colocada de uma forma que a gente nunca alcança a masculinidade hegemônica, que a gente nunca vai alcançar. Ainda bem que a gente nunca vai alcançar. Mas qual o problema, né, disso? Porque a gente acaba aceitando essa hipersexualização. Porque eu não vou ser o mais bonito da roda quando eu tô só com branco. Eu não vou ser considerado, né? Quem nasceu na década de 90, cara, eu cresci com um bonde da estronda, colher de capricho. Então era assim, era festa de 15 anos, era os garotos pretos de um lado, as garotas negras do lado do outro, e os jovens brancos se divertindo, entendeu? E
os príncipes da festa eram sempre os meninos brancos e tudo mais.
Exato. E assim, o triste, assim, disso tudo, era que era só organizar, né, cara? Se organizasse direitinho.
Todo mundo se divertia.
Só que qual que é o problema, né? Que a gente tem o auto-ódio, né? É, eu não cresci achando bonita uma mulher negra, né? Eu, como a mulher negra, dificilmente vai crescer achando o homem negro bonito. Quando a gente para pra ver, né, qual que é a idealização, é a mulher branca, a loura, peitão, bundão, e a mulher para o homem, é o cara branco, alto, bem-sucedido, enfim, é esse cara hegemônico.
Assim, só vale dar só um comentário, né? A gente não tem o auto-ódio foi implantado na gente,
sim,
né?
Sim,
é, não é uma correção, mas é legal destacar.
Com certeza.
Mas aí, no caso, a própria pessoa, ela acaba reproduzindo aquilo.
Sim,
né?
Sim, de maneira involuntária a gente acaba reproduzindo isso. E assim, esse lance do bonde da estronda, né? Eu ignorava aquilo e agora a gente parando pra pensar é uma parada meio chata.
Muito chata, porque aí tudo que você é colocado à prova, sabe? Uma comparação meio nada a ver e tudo muito imposto pela mídia. Tipo, ah, essas pessoas aqui que estão aparecendo toda hora na televisão que são bonitas. E o resto, não. Aí você não se identifica, não tem. É muito complexo isso. Você falou um termo que eu achei que seria interessante levantar. O lance da masculinidade nociva. Você não usou tóxico?
Eu não gosto de usar.
Que bom!
Eu acho que. Acho bem chato até assim. Sempre que eu vou falar sobre masculinidade, uma vez eu dei uma palestra, né? Era uma roda de conversa, mas acabou sendo uma palestra porque ficou muito e não deu pra fazer uma roda. E aí eu escutava o pessoal falando assim no corredor, ah, vai ter palestra de masculinidade tóxica. Nunca teve palestra de masculinidade tóxica. Era uma palestra sobre masculinidade. E eu não gosto, assim, de sempre estar vendo. Ainda mais quando se trata de um homem preto falando, nossa masculinidade não é tóxica. A deles, talvez seja.
Uhum.
Mas
é porque quando fala, né, masculinidade tóxica, parece que a masculinidade no geral é tóxica, só que são os efeitos de umas imposições que fazem não ser tóxico, né, mas ser danoso, enfim, dá pra usar outros termos menos agressivos.
Será que esse tóxico não vem das atitudes, no caso em si, no caso, as atitudes sim, elas podem ser nocivas, no caso, elas são nocivas, na verdade. Mas será que esse termo tóxica já vem disso, de ser ruim, de ser...
Vem, mas aí quando fala, tipo, ah, macho, por exemplo, como o Renan disse, a palestra sobre masculinidade tóxica. Parece que os caras estão reunidos para falar sobre uma masculinidade horrível, só que não, eles estão tentando desmistificar várias coisas e tentando fazer com que a masculinidade seja uma coisa boa, entende?
Parece a palestra de Chernobyl, né?
É, bizarro isso.
Mas assim, é porque a palavra é mal vista, né, parece. Cria essa ideia na cabeça da galera. Não sei se é uma coisa totalmente ruim, é?
É porque masculinidade, elas são é tudo que é inerente ao homem, né? E o homem, ele não é muito bom, né?
Pois é.
E aí acaba que ficou, né, essa coisa de ser algo ruim. Mas é sobre isso, né? Uma das atividades que o Caio fez no nosso curso era pra pegar um papel e aí você tinha que colocar quatro coisas que você pensava quando ele falava, por exemplo, quatro coisas sobre um homem branco hétero. E aí você tinha que ver quatro coisas que vieram na sua cabeça. Rolou até assim, limpo, rolou bom e rolou assim, machista, homofóbico, racista. E aí quando você coloca, por exemplo, de um homem negro gay, você vai encontrar coisas como afetuoso e vai encontrar também coisas como envergonha na raça. Então assim, eu já fiz essa atividade com outras pessoas e geralmente eu termino, né, fazendo isso, e quando a gente vai ver no final, as pessoas sabem que o homem negro é diferente do homem branco, a gente sabe que o homem gay é diferente do homem hétero. Só que a hegemonia tá tão forte, ela tá tão instaurada assim, nas nossas cabeças, assim, que a gente só resume isso. Então, quando a gente vai falar, vamos falar sobre masculinidade, masculinidade tóxica, entendeu? É sempre dessa maneira negativa.
A impressão que eu tenho é de que isso ainda extrapola alguns outros limites, como, por exemplo, a questão do gênero. Porque quando você vê, às vezes, por exemplo, homem negro gay querendo agir como se fosse um homem hétero branco.
E muita gente também não aceita o gay discutindo masculinidade. Porque sempre, né, quando você fala gay, eles automaticamente te tacam pro feminino. Então, assim, fica muito complicado o próprio gay falar sobre isso, né? Não tem, vamos dizer assim, entre aspas, não tem local de fala, não é levado a sério.
Quando, na verdade, é totalmente oposto, né? Uhum. Que se você fala de masculinidade, a gente cabe discutir o homem, seja ele gay, hétero, cis, trans. Então, porque ele é do gênero masculino, né?
Sim.
Então, ele tá incluído ali. E, só que eu acho que a visão da galera de masculinidade é só que é o homem hétero e acabou.
A herança daquele machismo que a gente, no caso, aquilo que a gente vem acostumado lá, os nossos tataravós, avós, nossos pais, e isso vem de lá de trás, e agora, né, que a gente consegue de uma forma discutir isso, que a gente não conseguia, não se tinha esse tipo de discussão por causa justamente dessa coisa que a gente fala de o másculo tem que ser dessa forma, aquele modelo.
E assim, acho que a gente repara, tem alguns comentários, né? Não sei se a gente provavelmente já repararam, quando a pessoa é um pouco mais velha do que a gente, da geração mais pra trás, ela fala, ele não é homem, ele é gay. Ué, eu já cansei de ouvir isso, né? Aí tu fica assim, mas peraí, não faz sentido, né? Eu acho que não faz sentido, vira homem. Nasceu, né, cara?
E o fato de vocês começarem a pensar a respeito de masculinidades, etc., fez com que vocês entendessem melhor os pais de vocês?
Sim.
Ih, ó, fizeram uma cara aí...
Então, meu pai é um homem branco. A maioria dos traumas que eu tenho na minha vida são por causa dele. Quem me conhece sabe que eu tenho muita raiva dele. É muito difícil lidar com tudo isso que acontece. Eu convivo minimamente próximo dele, a gente se vê com uma frequência. Meus pais são separados desde que eu tinha 11 anos. E é muito difícil lidar, mas eu hoje entendo muita coisa, por mais que eu não aceite tudo que acontece.
Uhum.
Eu entendo da dificuldade dele, eu entendo que a vida dele foi muito complicada também. Ele focou muito em trabalhar, mas ele, como o típico homem branco, hétero, ele não era o cara que me dava carinho, mas era o cara que chegava em casa com os problemas dele, sabe? E passava isso pra mim, passava isso pra minha mãe. Quando eu tinha, sei lá, 4, 6 anos, apanhando todos os dias, porque sim.
E sem motivo algum, só?
Sem motivo algum. E assim, eu não sei se ele vai ouvir isso, espero que ouça. A gente já brigou diversas vezes, mas Eu não posso deixar que isso me mude, né? Mas assim, é sempre muito complicado entender tudo, aceitar tudo. Mas eu convivo de uma maneira melhor. Eu entendo os limites que eu que tem que ter na nossa relação. Ele sabe disso também. A gente já falou sobre isso. Não sei se a gente um dia conversou, mas momentos eu falei e ele falou que isso é muito diferente conversar. E assim, ele nunca vai me entender. E eu nunca vou entender ele, porque ele não tem a minha vivência, ele não consegue entender porque eu sou parado na rua e o policial bota o fuzil na minha cabeça. Ele acha bom.
Nossa.
Acho que se for uma situação, não sei se é o mesmo pensamento, né? Eu já ouvi de que, cara, mas se você não deve, você não tem que temer, porque é uma questão de segurança, ou seja... A gente tem pode passar o constrangimento de boa.
Eu acho esse ditado terrível.
O policial só tá fazendo o trabalho dele.
O trabalho dele, e no caso, o meu papel ali é o quê?
Então, tipo, mas como é que você tava? Tipo, não importa como é que eu tava.
Eu tava de pele preta.
Eu tava normal, tipo.
Mas teu cabelo tava muito grande, cara. Por isso.
Como é que é a sua postura? Enfim, já mandaram ajeitar minha postura.
Mas isso não é racismo, não.
Não, isso aí é balela. Que tem dois assuntos aí muito interessantes, né? Um eu esqueci.
Boa, Alexandre.
Que a gente entra no outro assunto, né? De que quando o homem negro, ele, tipo, não no sentido ruim da palavra, mas quando ele é ignorante, acho que ignorante não tem um sentido bom, né? Mas quando ele não é conhecedor, não estou falando em tom de julgamento, e ele tá num papel de um pouco mais de poder naquele momento, ele tenta agir como homem branco, né? E é uma parada bem chata. Aliás, voltando ao assunto de, depois dessa reflexão, como a gente entende a nossa relação com os nossos pais. Assim, eu me dava muito mal com meu pai, mas meu pai era um bom pai, mas não era um bom marido. Aí a gente entra naquele... Ele não era meu marido, gente. Não, ficou meio...
Alexandre.
Era um bom marido pra
eu acho.
Calma, gente. É só... Não, é porque a frase ficou meio, acho, mal colocada. Mas ele era um bom marido. Os problemas que eu tive com meu pai era como ele agia perante minha mãe. Né? E assim, a gente... pode trazer isso, né? Eu consigo pensar que meu pai é negro também, não é tão retinto quanto eu, mas é negro. E assim, aquela necessidade de ser o pegador, né? De ser cara e tal. E meu pai era muito galinha, aliás, é muito galinha. E eu batia de frente com ele toda hora e a gente brigava e tal. Aí acabou que, eu acho que já falei esses episódios atrás, que meus pais separaram. E a partir dali, assim, tem até duas maneiras de ver isso. A partir dali eu procurei ser amigo dele porque o problema já não era mais, já não estava mais no meu núcleo, né? Mas assim, então beleza, esse foi o meu entendimento para com meu pai depois dessas reflexões. Mas assim, eu não posso ignorar que meu pai tem outra mulher e continua sendo galinha.
Caraca, pois complicado.
Se ela estiver ouvindo, fodeu. E voltando, né?
Tem coisa que... Só um ponto, assim, talvez isso nem entre na gravação. Mas a gente tenta fazer uma apuração sobre a vida de vocês, mas tem coisa que não tem, mínimas coisas super delicadas não tem na rede social. Aí a gente pergunta achando que vai ser, tipo... Ah, vai ser tranquilo. Aí
a
Renan responde, eu fiquei... Meu Deus, perguntou aí o que eu fiz. Socorro.
Ah, mas assim, eu acho que é válido, né? Se ele sente a vontade de falar, fica à vontade, galera.
Eu acho que é super válido pra poder acrescentar. Pegando esse gancho, né, da relação com os pais, o meu pai, por exemplo, ele sempre foi... Ele também é negro, né? E ele sempre... eu sempre vi ele como um cara muito machista, né? E aí, quando eu assumi pra ele a minha homossexualidade, ele levou aquele pá, aquela porrada, tipo assim. Ele zoava os meninos na... Ele sempre contava isso. Contava com aquele orgulho, né, de... Eu sacaneava os meninos da escola que eram gays. Tem um até que mora lá perto da nossa casa. Que ele tem um ódio, nutre um ódio do meu pai, assim, até hoje, que é... Ele não gosta nem de mim, que sou filho do cara, né? Inclusive gay como ele, mas ele não gosta de mim porque eu sou filho do Ronaldo, né? E aí falei o nome, né? Se ele ouvir. Mas enfim, então ele sempre teve essa coisa de ser, né? De ser o pegador, ter aquela necessidade de ser o pegador, de falar. Ele é muito brincalhão, mas eu já presenciei ele falando coisas extremamente desagradáveis, principalmente com relação às mulheres. Na novela, por exemplo, ele passa uma cena romântica, aí ele fala, já botava logo pra pegar na paradinha. Tacava logo no canto, entendeu? que não quer dizer, ele cresceu com aquela, apesar dele não ter conhecido o pai dele, né, a nossa família, ela sempre foi uma família muito machista pra parte lá do meu pai, né, que eram nordestinos, tem aquela coisa do nordestino, cabo da peste, vamos dizer assim, de Recife, ainda hoje tem todo esse estereótipo, né, do homem machão. Então ele cresceu com aquilo, e aí foi, né, reproduzindo aquilo ao longo do tempo. Quando eu falei pra ele que eu era gay, pronto, foi um, né, foi uma porrada, eu me deparei com aquela pergunta clássica, o que que vão falar de mim, mas...
Hipersexualização, sexualidade, porque tem essa coisa toda, né, de o momento de exaltação, parada de, ah, porque o cara negro, é o cara que fode pra caralho,
é um nicho,
nunca
eu acho isso,
fogo.
Na verdade, as pessoas têm, sei lá, sessões disso em sites de pornografia, como
sim,
por exemplo.
É. Sim, sim, é verdade.
Negão,
é.
Tipo, sexo com negão, tem essas
você
coisas.
Você colocar nos vídeos negros, já, cada bom.
Aí tem, tipo, cinco negão com a lourinha pequenininha,
é,
assim.
É, tipo,
exato. Essas coisas, é.
Tem, é verdade.
Então, tipo, o negão, ele tem que ser o negão na sociedade, né?
E assim,
tu fala negão, as pessoas já pensam, cara, aquele cara grandão, que né? Pega geral, que tá com pagode, sei lá, que fala uma coisa dessa.
Vários estereótipos.
Vai,
pagode, é, e assim, essa indústria, né? Falando de pornô, mas a gente volta pro assunto de sexualidade. Essa indústria, ela só reforça o que vem sendo dito há muito tempo, né? Que se tu vai a um site pornô e tu escreve negro, primeiro que tem uma ala pra negro, né? Tipo, não para negro. De pornô com negro.
Uhum.
E se você entrar lá, é 90, 95, 97%, tem mais de 23 centímetros, é um cavalo ali, né? Você, no auge dos seus 13, né? Tocando sei lá quantas por dia, vê aquilo ali, você pensa, pô, será que o meu vai crescer desse jeito?
Claro que não, cara, torço pra que não. Porque tu não quer pegar a manga.
Né? E pra galera que vê de fora, é tipo, tem que pegar o negro porque é isso. Então, assim, vem duas frustrações lado a lado, né? Você cria uma ilusão de que você tem que ser grande, você tem que ser bom, na verdade, você tem que ser viril, tem que ser másculo. E é vendido como um objeto, sabe? É uma parada bem pesada.
Tem vira, falocentrismo, né? Que
é, vira fetiche, né? Tipo,
vira fetiche. Lá,
tipo, tem um monte de amiga branca minha na faculdade, né? Porque o curso que eu faço é totalmente elitista. E lá na UFO, então, eu era o único negro da turma. Então... A galera falava, ah, mas eu nunca peguei um negão, mas eu tenho vontade. Os outros ficavam conversando assim, ah, mas só mas namora não, porque só aparecer, já chegaram a falar isso. Se eu aparecer com um negro em casa, sei. Meu pai me mata, me bota pra fora. Era nesse nível, assim.
É assim, é muito problemático. É, que essa hipersexualização, ela é aceita pela gente, né? Muitas das vezes. Como eu tava falando anteriormente, né? Como a gente não vai alcançar essa hegemonia branca, o que a gente vai alcançar, o que a gente tem... entre aspas, muitas aspas, pra se orgulhar seria essa performance sexual, que é o momento que a gente tá por cima, vamos dizer assim. Isso resume a gente demais a pau. Eu lembro uma vez, na faculdade, a gente tava falando, era uma disciplina sobre saúde da mulher e tudo mais, e nela, por algum motivo, começou a falar sobre homens e tudo mais, e aí veio o nome do Michael Jordan. E aí começou, né? Ai, porque ele é lindo, porque ele é gostoso, que ele é isso, que ele é aquilo, tudo mais. Eu falei, gente, tipo, para. Primeiro que eu sou do campo da saúde, estudo federal, e só tem gente branca. E assim, cara, foi o que eu falei pra ela. Eu falei, gente, vocês não acham o Michael B. Jordan incrível, maravilhoso? Tipo, vocês só pensam em pau, sabe? Vocês só estão vendo um corpo. Quando você pensa, por exemplo, no Brad Pitt, sei lá, você pensa que ele é um bom pai, ele é um bom marido... Sabe, o Michael B. Jordan, você pensa em pau. Em nenhum momento você pensou que esse cara poderia ser, sei lá, uma pessoa legal. Enfim, ele ajuda a senhora a atravessar a rua, sabe? Tipo, não, você só pensou que ele tem um pau. E a partir do momento que, se ele não tiver 23 centímetros de pau, se ele não tiver uma performance absurda, ele é descartado. Que é, e o homem negro, ele é descartado. E aí é o que você falou agora. Como é que a pessoa tem audácia, assim, de falar, não, mas eu só quero pegar um negão, eu só quero transar com um negão, eu não posso levar pra casa, sabe? E... Mesmo se pudesse, ela não ia querer também.
Ou seja, todo dia Renan dando uma voadora nos peitos dos coleguinhas na faculdade, né? Não, tá certo, tem que dar um salavão com essa galera aí.
Choque.
E aí esse lance da hipersexualização, eu fico um pouco pensativa porque rola muito assédio com os homens. Como vocês devem acabar sendo desacreditados em alguns momentos, né? Porque rola assédio com o homem, porém o homem negro reclamando sobre assédio vira mimimi. Ah, como assim? Uma pessoa te assediou e você não gostou, sabe? Como deve ser sei lidar com isso.
É, eu acho que o assédio, quando ele é com homem, ele não é... ele é doloroso, mas ele não deve ser visto como doloroso. Isso é o que a sociedade espera, né? Quando assédio é com homem, ele é glorioso. O cara ali é beleza, pra ele é tranquilo. É vendido de que ele não tem o mesmo peso quando é com uma mulher, quando na verdade os dois são abomináveis. Então tem essa ilusão de o assédio para com o homem, ele é uma coisa boa.
Sim, verdade. Então, no caso, isso é machismo puro, né? Porque, assim, a gente vê muitas pessoas não acreditando que também existe estupro da mulher para o homem. Então, assim, o homem que vai reclamar de assédio, o homem que vai reclamar de que uma situação de estupro ou então uma situação de violência, né? Caso eu tinha o meu padrinho, ele apanhava da esposa dele. Apanhava horrores. Ele já acordou com um travesseiro na cara. Mas ele nunca teve coragem de falar, de denunciar ou então de expor para alguns familiares. Quem pegou isso, no caso, pegou uma situação dele, ela batendo nele, foi uma prima nossa, na verdade, que ela foi na casa dele e aí o portão tava aberto, ela, né, entrou, como eu tinha intimidade, e aí viu ela batendo, tacando as coisas nele, mas ninguém da família sabia, porque ele ficava com aquela vergonha de, sabe, como é que um homem vai apanhar de uma mulher, entendeu? Como é que ele vai ser pressionado por ela, porque essa coisa tem que ser inversa, né? O homem tem que pressionar a mulher, vamos dizer assim, né? Nessa cultura, o homem tem que sempre estar por cima, ele tem que sempre ter o domínio da situação. E quando é o contrário, os caras não sabem nem o que fazer, não sabem nem por quem reclamar.
E assim, eu acho que para além disso, né, eu posso contar um fato que aconteceu na minha família. Ele também chegou a apanhar da mulher dele. Ele trabalhava no fórum, então ele tinha toda a ciência de processos, né? Ele foi na delegacia pra prestar uma queixa contra ela e não abriram a queixa dele. Os policiais não aceitaram.
Cadê o rino dele nesse lugar?
Exatamente, mandaram ele voltar pra casa e se impor enquanto homem. Caraca. E não deixaram ele registrar a ocorrência dele. Ele foi abrir um processo administrativo, que se diz, né? Que aquilo tava errado e tal. Mas assim, você não consegue...
Consegue avançar nesse sentido.
Ninguém vai dar nem credibilidade pra ele nesse sentido.
Pois é.
E é um reflexo do que a gente passa a vida inteira, né? Quantas vezes eu só queria, por exemplo, dar uma queixa, sei lá, pra minha mãe, porque o fulano me bateu e eu tava mal, eu tava triste, e sei lá, eu já cheguei a ouvir a resposta, cara, vai lá fazer alguma coisa, entendeu? É muito, muito problemático. É muito problemático.
Mas o garoto, né, um menino, ele tem sempre essa questão de, se apanhar na rua e chegar em casa e não tiver feito nada, vai apanhar duas vezes. Porque vai apanhar quando chegar em casa também. Então, tipo, o garoto tem que resolver o problema dele na rua. Então, tipo, apanhou, bate também. A menina não. Tipo, já é diferente. Então,
eu acho que esse lance de masculinidade, o homem, ele precisa se defender por conta própria. Nesse perfil aí criado, né? Ele tem que se virar pra resolver os problemas dele. Ele não precisa ter amparo, entendeu? Ele é suficiente nessa fanfic aí que criaram.
Mas aí é violência em cima de violência.
Pra resolver os problemas dele, né? Mas resolver o problema dele e dos outros também. Porque tem essa ideia de que, porque o homem tem que ser o fornecedor, né? O provedor. Então, tipo, não é só pra ele que ele tem que arrumar. Ele tem que arrumar pra ele, tem que arrumar pra todo mundo. Então, se ele não consegue arrumar, ele é um merda. Ele é, tipo, isso reflete também, às vezes, tem mulheres, né? Tipo, amigas minhas e tal. Mulheres que eu conheço falam, porque ele não me dá dinheiro, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Que tipo de homem é ele? Tipo,
Nossa.
Ele não é homem suficiente.
Algumas amigas que saem com os caras e tal. Não, ele tem que pagar tudo. Eu dividi, não aceito de jeito nenhum. Já ouvi isso já várias vezes.
Minha mãe deve estar ouvindo aí, ó. Vai levar esporro. Ela ficava numa dessas. Não, você tem que namorar um cara que vai te bancar, sabe? Pelo amor de Deus. Você ficar dividindo ingresso de cinema, eu ficava, mãe, não é assim, sabe? Esse lance dela reproduzir isso e internalizar isso no meu irmão acabou fazendo com que meu irmão virasse um cara muito complicado, muito machista, e a gente tá aí trabalhando pra tentar dar uma melhorada.
E eu acho que isso gera muito problema psicológico também em algumas pessoas, né? Eu conheço muitos homens que, tipo, por exemplo, tá com um problema financeiro, e vamos supor, tem uma namorada, tem uma noiva, alguém legal, mas não tem dinheiro pra poder sair, porque quando ele pensa, se eu quero sair com uma garota, por exemplo, eu tenho que ter dinheiro pra mim e tenho que ter dinheiro pra ela, né? Tipo, eu tenho que contar que eu vou ter o dinheiro pra ela. Então, se eu não conseguir, tipo, não tem rolê, então vou ficar triste, vou ficar, pô, caraca, não consigo fazer isso, não consigo bancar a pessoa que tá comigo, então, pô, tem toda essa questão também.
Eu vi um vídeo ontem que falava muito sobre essas questões, né, psicológicas também. Eles cruzaram, os homens, eles vivem, acho que em média, 15%, se não me engano, eles vivem menos do que as mulheres e se suicidam mais do que as mulheres, né? Então, nisso aí, a gente consegue perceber, né, como esses problemas psicológicos afetam mesmo, porque quando ele, como você falou, como ele quando ele tá passando por dificuldade financeira, ele não fala. Aí ele vai internalizando aquilo. Ele vai se desesperando, porque ele tem que arrumar dinheiro pra ele, tem que arrumar dinheiro pro filho, pra esposa, pra namorada, ou seja, pra lá quem for.
Então, e com essa divisão de trabalho filha da puta, né? Uhum. Como é que faz?
Porque o homem tem que ser o provedor, ele tem que ser o líder, ele tem que ser o protetor, né? Uhum. Também. Então, se o cara não consegue proteger, se o cara não consegue prover, se o cara não consegue isso, ele não se sente homem, ele não se sente pertencido a nada. É muito complicado essa questão.
Desde do início, a gente é ensinado a reprimir, né, os nossos sentimentos, né? Quando a gente é criança, sabe, a primeira coisa que a gente faz, assim, a gente tá brincando, a gente cai, a gente se machuca. E aí a gente não pode chorar ali, né?
Segura o choro.
A gente tem que segurar o choro. E conforme vai passando, né, tipo, a gente não pode chorar quando a gente tá sofrendo. Eu não posso me declarar pra pessoa que eu gosto, porque senão eu já, até mesmo, eu não vou estar sendo homem se eu estiver fazendo isso, mas...
Perde o controle da situação,
né? Perde o controle da situação. A gente é obrigado a estar mantendo um padrão muito seco e duro com a gente mesmo, né? Isso leva à nossa destruição, né, cara? Quando a gente pensa, a gente não cria o hábito de cooperação, de rede, de apoio, de nada. Isso é pelo advento do homem branco, né? O cara sempre ri quando usa essa frase, assim. Mas não era assim. Antes de a gente ser sequestrado, importado, não era assim, nunca foi. Tinha autocooperação, a gente trilhava junto, a mulher nunca esteve atrás, sempre do lado. Cara, tudo se perdeu. E a gente hoje tá nessa busca pra se encontrar, se reencontrar mesmo. E não permitir que cada vez mais a gente sofra mais, sabe? Porque, gente, não tem nada de bom em performar essa masculinidade.
Pegando um gancho interno que ele falou, né, que acabou essa, não tem essa cooperatividade, acaba virando o oposto, né, tipo, é uma disputa, na verdade, tipo, que os homens têm um com os outros, tanto que, aproveitando o que você falou aí, por exemplo, os homens são os que mais se suicidam, eu também já li em algum lugar que também os homens são os que mais matam, então, homens matam homens, então, por quê, sabe? Porque tem toda essa imposição da, porque o homem tem que ser o violento, porque se tem que conquistar, né, tem que dominar as coisas.
Ele não pode falhar, né?
É, preto, tipo, a qualquer mais custo.
Porque nesse silêncio dos homens, tá lembrando aqui, é um documentário. E aí, nesse documentário, eles falavam, fazer um recorte racial, são homens negros periféricos, periferias, nos locais mais pobres, onde a informação é mais frágil. Então, eles não conseguem se desconstruir, eles não conseguem ter acesso àquela informação para que eles possam abrir os horizontes, para que, enfim, para que mudem a postura, né?
Tá foda esse homem preto. Não, mas assim, esse assunto já, eu acho que já emplaca um outro que é super condizente, né?
Faz um monte de gancho.
Verdade.
Dá pra fazer um podcast de cada assuntinho.
Um podcast de cada gancho.
Chama mesmo, pode vir.
Acho que a gente pode até entrar, né? Como o homem negro é atingido pela violência da sociedade, né? Como essa violência para com o homem negro?
Não existe privilégio em ser homem negro. O pessoal fala, mas você é homem. Tá bom. Beleza. E assim, a gente tá numa posição muito, muito difícil, assim, na sociedade. Porque, assim, nós somos homens e isso significa bastante coisa, né? Quando a gente vai pensar numa... Não sei se tem uma hierarquia assim, social, vamos dizer assim. É onde tem o homem branco lá na frente, depois a mulher branca, depois o homem preto e a mulher preta. Mas muitas das vezes o pessoal fala, não, mas a questão de ser homem está acima da questão racial. E eu não sei. Na verdade, eu sei. Eu tenho um questionamento assim, bem legal assim, para trazer. Uma das relações mais difíceis que eu conheço é a relação do homem preto com a mulher branca. Por quê? Eu não tô falando só de namoro, enfim, não é sobre palmitagem, mas é sobre o homem preto ele ser ligado a tudo que é de ruim, ao que é perigoso, ao que é agressivo, ao que é sujo, enquanto a mulher branca, ela é a bondade, ela é a paz, ela é ingênua, ela é pura. Como é que se dá essa relação do homem preto com a mulher branca? No afeto mesmo de casal, na questão de amizade, porque ela por ser branca e ela ser vista dessa forma, muitas das vezes ela tá agredindo de diversas formas o cara preto, né? Quando a gente pensa em relacionamento mesmo, afetivo, de casal e tudo mais, namoro, enfim, é um sofrimento absurdo, eu já estive nesse lugar, espero nunca mais estar, e assim, é absurdo, cara. O BK, né, ele... Recomendação já começando. Em Exóticos, ele fala isso, né? Porque todo mundo fala, mas que sorte é minha de estar com uma menina branca. Por que que a sorte é minha? E aí vem o que ele fala, né? Tipo, me compre, sou um objeto, diversão. Ela sente tesão, ela sente tesão. Me quer por inteiro, me dá ordem, fica de joelho. Ela quer se sujar e conhecer o mundão. Então, assim, cara, é isso, sabe? Tipo, é o que você falou anteriormente, né? É, a gente é uma aventura, sabe? E cara, quanto a gente sofre pra estar nisso. Porque a gente nunca vai ser visto como o cara que tá sofrendo ali. Porque a gente é forte, a gente é homem, a gente é preto, tá ligado? E a gente não sente nada. E no máximo, eu que vou estar, se eu fizer alguma coisa com ela, não tô falando de que eu vá bater nela, não é isso não. Mas se tiver algum conflito da relação, o problema vai ser do cara, que da maneira que é vista. Sendo que, cara, o sofrimento maior social, estrutural, é com o cara preto.
E eu acho que tanto dentro, no caso falando de relacionamento, tanto dentro como fora, né? Porque eu já ouvi comentários de estar um casal, uma mulher branca e um homem negro. Não que não possa existir, mas tem aquele comentário, né? Ah, ele deve ter dinheiro, ele deve, sei lá, ele tem que ter um atributo, né? Não basta ele ser um homem preto.
Ele tem 23 centímetros.
Ele tem 23 centímetros.
Olham pra mulher branca como se ela fosse a safada por estar com um negão que tem aquele negócio, entendeu?
Isso, ou porque... E assim, no caso, né? O homem preto, ele não é bom pra mulher branca. Ele não é suficiente, né? Ele só é suficiente se ele tiver alguma coisa a mais.
Ele tem que ser sempre a mais pra poder oferecer.
Exatamente, não, entendeu? Então é como cada classe é vista pela sociedade e onde a gente tá, né?
Vocês acham que a palmitagem tá atrelada a teorias que falava que o homem negro, quando se envolve com a mulher branca, é porque ele tá procurando uma certa entrada na sociedade branca e tudo mais. Ser aceito pela sociedade branca, porque ele, com uma mulher branca, ele é muito melhor visto do que com uma mulher negra. Vocês acham que isso tem fundamento?
Com certeza.
Passa batido?
Sim, com certeza.
Sim, senhora, Itaera.
Vou lá, quero clarear um pouco a família. Tipo.
Sim. Pensar sempre essa piada, vou clarear um pouco a família.
Ai, piada pesadíssima, né? Mas toda família negra,
toda
tem
família.
Alguém que fala esse negócio.
Sim, aquele tio da piada, né, que chega falando.
Desagradável. Mas esse lance de educação tá muito ligado a... Por exemplo, vocês já estão discutindo sobre isso agora, aos 20 e poucos anos. Quando vocês tiverem filhos, o tratamento de vocês com os filhos de vocês vai ser completamente diferente. Isso vai passando, né, de geração em geração até a coisa melhorar. Vai demorar bastante, mas passinhos de formiga vai dar uma melhorada, eu acredito.
Não, é só pra cumprimentar, acho que é essa mensagem que... Acho que pode ser a mensagem do episódio, né? De que se a gente, no nosso núcleo familiar ali, decidir não pregar essa necessidade de ser o homem, né? Daquele vira homem, seja homem, a gente consegue, sabe, desviar um pouquinho o caminho, nem que seja de uma ou duas crianças. Fazer com que ela cresça pensando no quão doloroso seria, né? E evitar isso pra ela.
Que é um trabalho de formiga, na verdade, né?
Sim. É um trabalho que vai demorar, né?
Uma coisa
Sim.
que a gente não vai ver, nossos filhos não vão ver, nossos netos talvez também não vão ver, mas...
Mas assim, a gente começando a trabalhar isso, né? Pelo menos se a gente conseguir modificar esse estereótipo em pelo menos uma criança, ela pode ser um potencial transmissor dessa informação, né?
Eu acredito muito que a gente evolui muito, está evoluindo muito. Eu não acredito nesse pensamento de que, no futuro vai mudar muito. Assim, vai mudar também, mas, cara, hoje a gente está aqui, entendeu? A gente pode pensar, a gente pode debater. E é uma evolução muito grande, porque os nossos ancestrais, eles só tinham que pensar em trabalhar, em fazer coisas para sair de uma situação muito pior. Eu acredito que a gente vive numa escravidão moderna, nas ruas, toda vez que um fuzil é apontado pra gente e em outros aparatos assim, da sociedade, mas acho que a gente tá num caminho bem legal, assim. Hoje, pô, você vê uma criança de 10 anos assim, com, sei lá, sabendo o que é racismo, sabe? Que sabe que sei lá, que não chamar o seu amigo que é gay, de ficar chamando ele de viadinho, ele sabe que é errado.
Uhum. Isso já é evolução pra caramba, né?
Evolução pra caramba.
E a gente precisa valorizar isso.
É lógico que em alguns lugares não mudou, mas
a gente tem que ser otimista.
Sim. É. uma hora a informação chega lá, né?
Sim, com certeza.
E é fazendo esse tipo de coisa, né, que a gente tá fazendo, conversando. Acho que a minha recomendação... Vamos começar logo esse negócio de recomendação. A minha recomendação é, homens, conversem entre si sobre vocês, sabe? Não só sobre coisas externas, sobre o que vocês sentem, suas vivências, suas memórias, suas histórias. Isso aí é muito relevante. As mulheres também ouvir mais os homens, o que eles estão pensando, e não só tratá-los como se fosse o cara forte, foda. Ele não precisa desabafar. Não, os homens precisam, estão nesse momento precisando desabafar e conversar pra caramba. E essa é a minha recomendação. Não vai ser recomendação de livro, de disco, de nada. E você?
Eu, a minha recomendação, olha só, foi bem por acaso, né? Eu ontem fui assistir uma peça no Firjan ali, naquele teatro do César, na Graça Aranha, no centro. E a peça se chama Oboró, Masculinidades Negras. Eu fui assistir ontem, dia 29, e eu fiquei sabendo que ela vai estender e vai passar no dia 7 e no dia 8, que é sábado e domingo. Então, a gente tá indo ao ar hoje, quarta-feira. Então a peça vai estar, ela foi estendida, vai estar no sábado e domingo. A peça, a palavra Oboró em Yorubá significa orixás masculino, e a peça conta a história de 9 homens e fala de 9 vivências que, assim, eu assistindo a peça eu consegui me ver em pelo menos 3. Então a peça, ela procura retratar a ancestralidade, né, procura resgatar a ancestralidade. Então ela traz característica de 9 orixás e a peça ela traz as características dos orixás para esses homens, mas assim, a pegada é que fala de masculinidade e fala de diversas situações que o homem negro passa. Então é uma que eu super recomendo quem puder ir. Eu acho que no horário vai ser, se não me engano, nas 7 ou das 6 horas, só ver no site. A peça chama Oboró, Masculinidades Negras. A direção é do Rodrigo França e o texto é do Alberto Neto.
Nício, qual é a sua recomendação?
A minha recomendação vai... O documentário tem O Silêncio dos Homens, que é muito bom, que eu adorei. E, assim, a recomendação que eu queria mesmo falar era que os homens desconstruam-se, sabe? Caso o homem não vai ser menos homem porque ele se expõe, de ser sincero consigo mesmo, de falar dos seus medos, das suas aflições, das suas angústias, de falar de si mesmo. Você não vai ser menos homem se você falar de si mesmo.
Se permitir,
é isso.
Não, falta então, os dois.
Minha recomendação é um filme da Netflix, que é Eu Não Sou Um Homem Tão Fácil. É um filme francês, se não me engano. E, assim, apesar de ter vários furos no roteiro, né, desse filme, mas eu acho que ele é bem legal pra gerar essa reflexão da questão de como a masculinidade é uma coisa totalmente maleável, né? Que não é um conceito rígido, assim, de que a masculinidade é isso. Mas não, tipo, é totalmente cultural, são os comportamentos. Então, a gente pode mudar isso a qualquer momento, né? Na verdade. Então, fica essa reflexão. É um filme bastante interessante, né? É bem louco o filme, assim. Que eu não sei se você já ouviu falar sobre o filme.
Eu já ouvi falar dele.
Ele vai pra uma realidade alternativa, onde todo esse conceito de masculinidade, o homem, né, rígido e tal, não existe. Lá, os homens têm o papel que as mulheres têm na nossa sociedade, por exemplo. Os homens são sensíveis, então as mulheres conquistam os lugares mais altos, os salários mais altos e tudo mais. Tudo é invertido, né? E aí, tipo, ele fica perdido, sem saber como agir nessa nova sociedade, e acaba se descobrindo, redescobrindo a masculinidade dele, né? De uma outra forma. Então é interessante por causa dessa reflexão, né, gente?
Maneiríssimo. Renan.
Roda de Reis. O que é a Roda de Reis? Minha recomendação, ela vai para uma roda que de homens pretos, daquela galera que eu falei lá no início, a gente idealizou, está acontecendo. A gente está indo pro quinto encontro, quarto encontro, e a gente faz a cada 15 dias, uma vez sempre em Madureira, e na outra semana é num lugar aleatório que a gente decide junto com as pessoas que estão participando. A gente já fez na quinta, provavelmente esse vai ser na quinta de novo, na quinta da Boa Vista, mas a ideia é colocar no Rio inteiro, assim, para que todo mundo possa ir conhecer, ver como é que é. Então, minha recomendação é sigam @rodadereis no Instagram. Minha recomendação maior é essa: conversem, debate. Cara, você vai encontrar a sua masculinidade, ela tá dentro de você. Se permita conhecê-la, sabe? Aparece lá pra gente trocar uma ideia. Inclusive, esse conceito de trocar ideia, eu acho que eu só fui entender mesmo esse mês, assim. Porque a gente fala assim, vamos ali trocar uma ideia. E assim, quando eu falo isso, parece que eu só quero falar, mas o trocar a ideia é realmente isso. Eu te dar uma ideia e você me devolver com outra ideia. né? E eu acho que a gente banalizou esse conceito. Ah, vamos trocar uma ideia e tal. Aí eu falo pra caramba, você fica quieto. E lá na roda a gente vai pra... A gente sempre fala, né? Vem trocar uma ideia com a gente. Então a gente quer saber a sua experiência. Se você não quiser falar também, só ficar lá parado, olhando, tá tudo bem também. A gente só quer que você, preto, esteja conosco.
Então, galera que tá ouvindo, realmente vem trocar uma ideia com a gente também, né? Tipo, responde aí.
Interajam com a gente, né? Importante.
Mande nas redes sociais. O meu Instagram é alexandre.fds. Vocês podem falar de vocês, fica à vontade.
Não, o meu é claudio_luiz, com dois is no Claudio e no Luiz também.
O meu é Nício Black.
O meu é Renan, só que no lugar do E é um ponto e tem dois N's. Então é R.NNAN.
E o arroba do...
E o arroba do Twitter. Cara, passa no tempo.
Não, mas Twitter.
Já foi. O Twitter é meu apelido, então é arroba Nanzin. NN. Meu nome tem muitos N's, né? Então é NNANZIN, porque eu sou cria.
Caraca, pesado agora. Mas eu ia pra reforçar o arroba Roda de Reis.
Sim, arroba Roda de Reis. A gente vai criar um Twitter, que a gente só tá no Instagram. E talvez uma página no Facebook. Não sei se ainda se as pessoas usam o Facebook, mas.
É cabível, é uma boa plataforma.
É uma boa plataforma, mas qualquer dúvida, manda mensagem no direct Roda de Reis no Instagram e a gente troca uma ideia.
E ressaltando que a gente não está sendo ouvido só no Brasil, né, Itaera?
É verdade, depois que o podcast se expandiu, né, pra Apple Podcast, pro Google Podcast, pra outras plataformas aí, que eu não sei falar o nome, porque é inglês, eu não sei falar inglês. Desculpa aí, a gente tá sendo transmitido na Angola, nos Estados Unidos e na Nova Zelândia também. Muito obrigada, galera. Quem estiver ouvindo aí, ó, coraçõezinhos brotando aqui. não falei meu arroba, é Itaera Andrade, tudo junto, tá fácil de achar. A garota lá com a cara de marrenta, mas eu não sou marrenta, gente, é só a cara mesmo. E queria agradecer ao Paulo Madureira e ao Pablo Valejos pela força, porque sem eles essa edição provavelmente nem iria acontecer, porque rolou assim vários imprevistos, percalços, ataques, e eles foram super amáveis e ajudando a gente. Também agradecer ao Leomir, que emprestou o gravador, por mais que a gente não tenha usado. Leomir, muito obrigado, tá comigo, vou te devolver login.
Mandar um abraço pra toda a galera que tá ouvindo e falar que não foi dessa vez que a gente não gravou.
Desculpa.
Desculpa aí, né?
E no próximo tamo aí, muito obrigado.
E um beijo pra Juliana.
E um beijo pra Juliana.
Juliana não tá aqui hoje, caraca, a gente esqueceu de falar isso. Juliana, sua linda, um beijo.
E na verdade eu pedi desculpa por eu não estar na última edição, né? Tava meio enrolado, mas as meninas levaram o barco super bem. Eu esperava menos. Mas agora, daqui pra frente, só sucesso.
É isso. Gente, obrigada por ter vindo, de verdade. Obrigado, vocês foram incríveis.
Que agradeço.
Muito, muito mesmo.
Você
muito
agora
Bom,
eu que agradeço.
E é isso, gente. Obrigada por escutar o Afrocentrice e é nóis. E acabou.